Olá, está no ar por 360, nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Esta semana, um convidado mais do que especial, nosso secretário nacional de Portos e Transportes Aquaviários, Fabrício Perdomênico.
Porto 360. Patrocínio.
Fabrício, que prazer te ter aqui com a gente para esse bate-papo de um setor que a gente gosta só um pouquinho, né?
É, setor que a gente já está há 20 anos militando nele. Prazer é todo meu, Max. É, seja porque te conheço já há tanto tempo, a gente já teve tantas labutas juntos, né, militância juntos na área portuária, com empresários, e agora você na sua rede de comunicação e eu assumindo essa tarefa, essa nova tarefa que é pilotar aí o setor, um dos setores mais importantes do país, que é o setor portuário.
Eu já vou entrar no tema técnico, a gente já vai debater tecnicamente, mas deixa eu descortinar, né? Veio o convite do Márcio França. A noite que você dormiu, Fabrício, me conta. Colocou a cabeça no travesseiro lá e falou, putz, recebi o convite para ser secretário nacional de portos, porque você vinha da iniciativa privada, você conhece muito, 11 anos na iniciativa privada, conhece muito bem do setor, a gente teve junto em vários eventos debatendo o setor portuário, ou seja, você conhece dos problemas. Como é que foi aquela noite, né? Colocar a cabeça no travesseiro e falar assim, aceito, não aceito, aceitei.
A primeira coisa foi conversar com a família, por conta da ausência. Claro. Já tinha sido secretário nacional de planejamento portuário entre 2008 e 2011, então eu sabia como era essa experiência, eu sabia quais eram os efeitos colaterais disso, tipo ficar longe da família, ficar voando de cima para baixo toda semana, indo fazendo a ponte Brasília-São Paulo-São Paulo-Brasília, mas eu conversei com a família, acho que então, primeiro com a esposa, com os filhos, né? E depois tive um papo mais sério com os sócios.
Me myself and I, ou primeiro com o sócio ou depois com você mesmo?
Cara, primeiro eu ouvi, eu tenho uma característica, antes de tomar qualquer decisão eu escuto muito. É. Então eu escutei a minha família, escutei os meus sócios, aí eu estava apto a tomar uma decisão. Né? E quando eu disse o sim, eu estava convicto. Já tinha maturado, já sabia, já tinha avaliado todos os riscos, já tinha avaliado todos os desgastes, pensei, já olhei minhas finanças para ver se eu conseguia aguentar aí o tempo necessário, só para dizer que funcionário público ganha mal pra caramba, viu?
Isso é verdade, então, e a gente sabe disso.
Se a gente comparar os salários que tem na iniciativa privada, o secretário nacional de portos e transporte aquaviário ganhar o que eu ganho é uma vergonha.
Até pela responsabilidade que você tem,
exato,
né? Por tudo que vem junto com o cargo.
O que está junto aí é a oportunidade. Eu já trabalhei nos dois primeiros governos Lula, né? De 2003 a 2010, seja como diretor do Porto de Santos por 5 anos, seja como secretário nacional de planejamento portuário na antiga Secretaria de Portos, lá com o Pedro Brito, por 3 anos.
E hoje, a gente pode dizer que a experiência faz diferença?
Faz.
Comparado com o que estava lá atrás, né? Você participou no primeiro governo, como você mencionou, mas hoje é um novo Fabrício? Você vem com mais cancha, vamos dizer
muito
assim?
Muito mais maduro. Os 11 anos de consultoria na iniciativa privada me forjaram uma visão, me forjou uma visão do setor privado que eu não tinha. Eu tinha sido gestor público até então. Então, entender a lógica privada, não que a gente não entendesse antes, mas participar da tomada de decisão.
Ativamente ali, né?
Ativamente. Você está com o cliente e fala, isso aqui é bom, isso aqui é ruim, isso aqui te dá mais lucro, isso aqui dá menos lucro, isso aqui nós temos um problema, vamos ter que enfrentar tais problemas. Isso me deu uma visão muito mais prática do que dessa relação governo e investidor. Então, isso para mim, então, tanto é que eu sofri tanto como consultor, com as burocracias do governo, que eu e o Guzmão, a gente fala assim, pô, cara, a gente como empresário, se a gente não sair daqui com pelo menos a burocracia melhorada, a gente é um fracasso, porque a gente lutou tanto, brigou tanto, xingou tanto, falando que bate a burocracia, e agora a gente tem a possibilidade de mexer nessa burocracia. Então, nosso, um dos pontos importantes aí, que foi endereçado para nós pelo ministro Márcio França, é exatamente a parte de burocratizar. Então, essa visão, eu estou muito mais maduro, seja porque estou mais velho, seja porque eu passei pelas experiências do setor público, depois do setor privado. Então, hoje eu me sinto completo para poder ficar à frente da Secretaria Nacional de Portos e Transporte Aquaviário.
Fabrício, vamos entrar no, nos temas que hoje, na verdade, são temas muito conhecidos pelo setor portuário, a gente sabe bem disso, né? Como eu disse anteriormente, a gente já participou de outros eventos, já discutimos sobre isso, mas agora você está à frente da Secretaria Nacional de Portos. A gente sabe que a questão da desestatização já ficou para trás, né? Isso está pontuado por esse governo, eu não vou entrar no mérito disso, até porque eu acho que são águas passadas e a gente tem que ter uma visão do que vai acontecer para frente, principalmente essa nova rota aí que vem hoje para o Porto de Santos. E aí eu quero entrar no primeiro tema, que é a questão da zeladoria, né? Eu, francamente falando, Fabrício, se você me permitir, eu já disse aqui para o Guzmão, né? Eu tive com o Guzmão aqui conversando com ele. Eu fui ao Guarujá fazer uma matéria na margem esquerda e eu me perdi no Guarujá. Eu me perdi, literalmente, porque estava tendo uma série de obras. Eu sou do setor portuário, né? Eu fui caixeiro na Santos Brasil, antes da Santos Brasil, que era o antigo Tecom, né? Que a gente bem sabe. Fui caixeiro lá com meus 18, 19 anos, conheci aquela área toda. E eu me perdi naquela localidade por falta de sinalização, uma quantidade de obras, buraqueira para tudo quanto é lado. E aqui na margem direita também. Esse é o primeiro ponto, né? Da questão da zeladoria. E o segundo ponto, que é uma preocupação gigantesca do setor portuário, principalmente da iniciativa privada, que é a dragagem. Como é que você está olhando esses dois temas? Porque um impacta no porto com a cidade e o outro impacta diretamente no negócio.
Então, vamos lá. Por que porto público? Acho que essa é a pergunta que alguém está falando, as pessoas podem estar pensando, por que porto público? Por que não faz a concessão de tudo como era a diretriz do governo anterior? É importante a gente esclarecer para o seu público por que não fazer a concessão, tá? Primeiro, nós temos um ecossistema portuário que ele hoje está em equilíbrio. De um lado, você tem os terminais de uso portuários, que são privados e tem uma lógica empresarial. Se der lucro, bom. Se não der lucro, não se faz. Mas, ao mesmo tempo em que você tem um investidor que fala, bom, isso aqui é um bom negócio, eu vou investir, vou ter minha margem, mas ele tem um efeito colateral imediato para o sistema portuário como todo, para esse ecossistema. Você aumenta a capacidade.
Sem dúvida. Né?
Então, você está aumentando capacidade. Mesmo que aquela capacidade seja um negócio. Né? Alguém vai ganhar dinheiro fazendo esse negócio, mas está aumentando capacidade. E você tem os portos públicos. Você tem mais de 250 entre ETCs e TUPs. Você tem mais de 250 no país hoje. E tem 34 portos públicos. Qual é o papel do porto público? O papel do porto público é ser indutor de desenvolvimento. Não necessariamente um negócio. O porto público ele não é um fim em si mesmo, ele é um meio de permitir que haja desenvolvimento econômico de uma cidade, de uma região e de um país, podendo ligar o Brasil com o resto do mundo e, às vezes, pensando de forma estratégica e não necessariamente de modo empresarial. Porque se todo mundo pensar de modo empresarial, aquela carga que, do ponto de vista portuária, não tem relevância alguma, ela vai ser descartada no curto e médio prazo.
Passageiro, por exemplo.
Eu te cito um outro exemplo que é bem paulistano, que é o suco de laranja.
Tá aí, um bom exemplo.
A Citrosuco, que é um terminal aqui de Santos, famoso, movimentou ano passado alguma coisa em torno de 1 milhão e 100 toneladas. Então, ela tem um berço, tem um terminal que movimentou 1 milhão e 100 de toneladas. Muito bem. Quanto que o porto movimentou em ano de 2022? 160 milhões de toneladas. O que é 1 milhão e perto de 160?
Inexpressível.
Inexpressível. Do ponto de vista do negócio, se o porto fosse um negócio e você fosse o dono do porto, o que você ia pensar? Pô, se eu tirar isso aqui por soja, de 1 milhão passa para 10. Pô. Qual é o melhor negócio?
A arrecadação é muito maior.
Muito maior. Então, como negócio, o suco de laranja não teria que ter um berço exclusivo, não teria que ter esse destaque. Mas aí você olha para o interior de São Paulo.
O desenvolvimento que isso gera,
A indústria do suco de laranja Ela é altamente desenvolvida e complexa, gerando dezenas, se não milhares de empregos, seja da coleta da fruta até o transporte, até o porto de caminhão, gerando um valor agregado, apesar de suco de laranja ser uma commodity, ela passa por um processo industrial.
Claro.
Esse processo industrial, a laranja, ela é aproveitada em 100%, resíduo zero. Tudo na laranja aproveitada. O bagaço vira ração animal, o óleo vira essência para a área de cosmético, né? Os bagacinhos, as coisinhas lá de laranja...
O sugo, né? Sugo que fala? O bagaço, né? O bagaço da laranja.
Não. Quando você espreme aquela coisinha, aquelas bolotinhas, né?
As sementes?
Não, as bolotinhas de suco de laranja. Até isso é vendido. Quando Sim. sobra, eles vendem. O pessoal disfarça, diz que é suco natural. Tá? Então, assim, tudo isso para dizer o seguinte: se do ponto de vista da viabilidade portuária, do negócio portuário, essa carga representa 1/160 milhões de toneladas, do ponto de vista social, de desenvolvimento, de valor agregado, de trazer divisas para o país, gerar emprego e renda no interior, é enorme.
Sem dúvida.
É enorme. Então, eu não posso pensar o Porto de Santos como um negócio.
Eu poderia dizer, secretário, eu pontuei isso já em algumas oportunidades, me perguntaram, mas você é a favor ou contra a desestatização, né? E eu sempre respondi dizendo que Porto é estratégico, né? Ele é a estratégia de um país. Isso vem desde os vikings, né? Os vikings saíram para o mundo para conquistar portos. Eles conquistavam os portos, o acesso ao mar, porque era onde eles conseguiam ter depois acesso à terra. É histórico, isso daí qualquer um pode pesquisar na história da navegação. E a gente bem sabe que os portos são estratégicos para o nosso país. Você deu um grande exemplo aqui. Eu ainda acrescentaria, por exemplo, os passageiros, né? Que não tem um valor agregado na questão da tarifa, né? De valor, isso. Mas que representam aí para o turismo números bastante significativos. Mas, de toda forma, eu entendo que os serviços são um grande problema.
Então, vamos lá.
Porque aí onde mora o problema. Não. Eu acho que a administração, a estratégia, ok. Ela tem que estar embaixo do guarda-chuva do governo. Mas, secretário, a gente tem um problema de contratação de serviço, principalmente fruto de uma estabilidade jurídica gigantesca e uma lei 866, apesar de ter um RDC, né, que a gente bem conhece, mas a gente sabe da judicialização e da paralisação Perfeito. Dos serviços. Como é que a gente resolve isso? Isso está na agenda do secretário?
Está na agenda do ministro e do secretário. Então, acho que a primeira definição é a seguinte: por que não desestatizar? Já expliquei. Então, Perfeito. Porto público, ele é estratégico, ele é indutor de desenvolvimento, ele não pode ser um fim em si mesmo. Quem quiser alguma coisa por da área portuária que queira ganhar dinheiro e seja um negócio, vai para o TUP. E hoje é super fácil fazer um TUP, não tem muita complicação. Agora, os portos públicos têm um problema crônico, que é a manutenção da sua zeladoria. Porque, exatamente pelo tudo que você falou, a contratação dessa manutenção ela é complexa. Pega o Porto de Santos como exemplo. Se a gente tirar o Porto de Santos, ele é muito parecido com uma cidade, com uma prefeitura. Você tem que cuidar da drenagem, da limpeza, da manutenção do berço, cabeço, defensa, você tem que cuidar das ruas, você tem que evitar os buracos, tem que fazer investimento, tem que fazer a dragagem, tem sinalização,
iluminação, que está terrível,
saneamento.
É isso aí.
Então, tudo isso faz parte da rotina do Porto de Santos. E para cada coisa que eu falei dessa, tem um contrato. Tá? Então, você tem 20, 30 contratos com empresas diferentes, são licitações diferentes para fazer aquilo que eu chamo de zeladoria.
E a máquina pública que está gerenciando tudo isso.
E a máquina pública gerenciando e toda a dificuldade da máquina pública de gerenciar essas coisas. Bom, qual é a nossa proposta? A nossa proposta é exatamente separar a autoridade portuária em dois pedaços. O primeiro pedaço é o que eu chamo de funções de Estado que uma autoridade portuária pública tem. Segurança é uma função de Estado, planejamento estratégico é uma função de Estado, os contratos de arrendamentos públicos é uma função de Estado.
Concessões?
E as respectivos arrendamentos. Então, você tem uma série de ações que são típicas de função de Estado daquela autoridade. E uma função de Estado, como o próprio nome diz, ela é indelegável. Então, ela está na mão de um ente público. Do outro lado, você tem a zeladoria. Quando eu faço essa separação, eu olho que a zeladoria não tem função de Estado nenhuma. É apenas zeladoria. É
uma prestação de serviço.
É uma prestação de serviço. Então, eu posso colocar isso na mão da iniciativa privada. De que forma? De várias formas. E é isso que eu... Onde, em que ponto nós estamos nesse momento na Secretaria Nacional
um condomínio,
e lá no Ministério?
Não seria uma boa alternativa, secretário? Um condomínio onde todos os...
Eu chego lá. Porque exatamente a gente não tem uma solução única. A pior justiça é quando você trata iguais, igual os desiguais. Não há dois portos iguais no país. Então, é preciso fazer literalmente uma customização porto a porto, o que cabe em cada um dos portos. Então, primeira tarefa da minha equipe é construir um cardápio de opções. Tá? E nós vamos testar esse cardápio de opções agora, ainda esse ano. Tá? Só não falo desse semestre porque acho que não consigo nesse semestre, mas nesse ano com certeza. É, concessão do canal de acesso do Porto de Paranaguá. Está modelado. Uma modelada sofisticada, uma modelagem importante, uma modelagem revolucionária. É, então, nós vamos lá, nós estamos finalizando essa modelagem com a InfraSA, né, e logo deve ser colocado em audiência pública. Aqui teve uma parceria importante com o Luiz Garcia, o Luiz Fernando Garcia, que é o presidente da APA, o presidente da Portos do Paraná, presidente lá de Paranaguá, que teve essa visão há 2 anos trabalhar nisso, que quando eu cheguei eu falei, Luiz, é isso que eu quero. É, chamei a InfraSA, falei lá com o Fernando Correa Santos, Fernando, como é que está isso? Ela está assim. Falei, está ótimo. Vamos começar a debater isso internamente. Então já fizemos várias reuniões internas, né, desde Tribunal de Contas até o PPI, passando pela Casa Civil, né, o próprio secretário executivo já viu esse projeto e tal. E o outro é Itajaí.
Eu entrar nesse ponto. Como é que fica... Você foi muito feliz, Fabrício, quando você disse que cada porto tem a sua particularidade. Itajaí, Navegantes, tem uma particularidade ali, né, do município, que precisa passar de novo para a federação. E está bem complexa a situação ali.
Então, por exemplo, Itajaí. Itajaí, para quem não sabe, ele é um porto delegado ao município de Itajaí.
Exatamente.
Tá? Paranaguá já é um porto delegado ao estado do Paraná. Então, a gente tem duas experiências completamente diferentes. Uma é o estado que gerencia, o outro é o município. Então, lá em Itajaí, foi feito todo o processo para desestatizar. Tá? Então, passou por todas as fases, audiência pública, Tribunal de Contas, e o Tribunal de Contas fez algumas recomendações. Se vocês querem continuar, tem que fazer isso. Cheguei para a InfraSA e falei, tá bom. E se eu fizer tudo isso que o TCU quer e transformar o que era concessão em arrendamento e concessão do canal, funciona? Acho que funciona. E é esse momento que a gente está, a partir dos estudos que foram feitos para concessão, que já estão homologados pelo Tribunal de Contas, que já passaram para audiência pública, como transformar isso em um arrendamento barra concessão de canal? Um contrato só, 2 contratos? Então, essa modelagem está sendo feita. E você vê que é uma coisa diferente de Paranaguá, porque para Itajaí Sim. Eu preciso arrendar a área para fazer a movimentação de contêiner e carga geral, mas preciso também fazer a concessão do canal de acesso.
Exatamente.
Para que a dragagem seja mantida e tal.
Que é uma preocupação também daquele porto, né?
Temos que capitalizar a autoridade portuária local para que ela possa, inclusive com dinheiro no caixa, pensar em expandir o porto, fazer obras de acesso terrestre e essas coisas. Então, está tudo meio assim, a gente está muito avançado em cada um desses modelos. Então, para cada porto. E para Santos? Bom, para Santos, o que, que eu defendo para Santos é justamente o conceito de condomínio portuário e autogestão. Como funcionaria isso? Os próprios operadores portuários, e a gente tem aqui alguma coisa em torno de 100 operadores portuários, entre arrendatários e não arrendatários, formariam esse consórcio, formariam esse
condomínio mesmo, né?
Condomínio com uma governabilidade construída a várias mãos, e a partir do momento que eles assumem essa, essa capacidade de fazer a manutenção, eles estão beneficiando o porto, mas beneficiando o seu próprio negócio.
Indiscutível.
A quem mais interessa que a profundidade seja mantida sempre? Ao operador portuário. A quem interessa que a reta da Lemoa não tenha buraco? Ao operador portuário. A quem interessa um porto super mega iluminado? Ao operador portuário. Então, tudo isso, essa zeladoria bem feita, você agrega valor ao negócio, né? E é o core business dele. Qual é o core business dele? É pôr e tirar carga de um navio, é pôr e tirar passageiro de navio.
Exato.
É isso que ele quer. Ele quer ganhar dinheiro aí. Ele não quer ganhar dinheiro, explorando...
Fazendo dragagem. Não quer.
Então, esse conceito para o Porto Santos cai como uma luva.
Até porque dá autonomia, talvez, secretário, não sei se eu vou ser feliz na minha colocação, mas eu preciso abordar isso. Por exemplo, que um terminal A, B, C ou D, ele quer um calado ali, um aprofundamento no berço dele de 15 metros. E o outro quer de 8 metros. Eu pago pelos meus 15 e o outro paga pelos 8.
Essa governabilidade vai estar sendo construída, tá? Você
pode construir, né? E é mais justo até, né?
O modelo qual o modelo de participação, essas coisas todas precisam ser melhor construídas. A dúvida maior nem é essa, sabe qual é a minha maior dúvida? Isso já estou debatendo com o meu jurídico lá do Ministério, se o arcabouço legal existente permitiria a formação de condomínios portuários, ou se eu tenho que fazer algum tipo de alteração legal para permitir a formação de condomínio
mas
portuário. Mas
SPE não é possível?
Não, SPE sim, mas a questão eu tenho autorização da lei para, sem licitação, entregar a instalação portuária na mão dos operadores? Alguém disse o seguinte, Fabrício, sim, existe autorização, a nova lei de licitações permite, e nós tivemos aqui recentemente... a formação de um consórcio, de um condomínio, para cuidar da parte ferroviária do Porto Santos.
A FIPS.
E a FIPS, qual é o conceito da FIPS? Condomínio.
Sim, mesma coisa.
Exato. Juntou todo mundo, nós vamos tomar conta disso agora, vamos fazer os investimentos necessários. E isso foi muito discutido, muito, muito debatido. Então, nós vamos partir do zero. Tá? A gente parte de algumas experiências interessantes. Uma outra experiência interessante é o corredor de exportação de Paranaguá. Há 20 anos atrás, eles montaram uma associação e essa associação faz a manutenção do corredor. Então, eles mesmos fazem toda a manutenção da área comum.
Maiores interessados.
Quanto melhor funcionar, mais carga eles vão movimentar. Então, esse conceito para Santos cabe. Cabe para outros portos? Provavelmente, mas para todos, não. Nem todos têm um condomínio forte como o Porto de Santos tem. Nem todos têm operadores fortes como o Porto Santos tem. E tem alguns, inclusive, que só têm operador de cais público que não aguentaria assumir essa responsabilidade. Então, para cada porto, uma história. Para cada porto, uma solução. E aí a solução vai desde as concessões clássicas, né, até a formação de condomínio. Então, são essas. Em alguns lugares... não vamos conseguir fazer nada disso, vão ter que continuar com dinheiro público.
O modelo que está, porque cabe ali esse tipo de situação.
Exatamente.
Secretário, a gente tem aqui, eu preciso tocar nesse tema, porque é um tema que eu já venho batendo também há bastante tempo, que é o STS-10. Né? A gente bem sabe disso. Uma área nobre, no maior porto do Hemisfério Sul, né, com uma indefinição. Né? Eu acho que, de alguma maneira, precisa ser tocado... a concessão daquela área, de um jeito ou de outro. Ou deixa com quem está operando lá e pede para fazer investimentos, ou parte para uma nova concessão. O que a gente não pode é ficar com aquela área nobre ali, né, com uma indefinição como está. Isso está na tua agenda também?
Não só está numa agenda, como já tem definição.
Opa.
Nós vamos usar o STS, parte do STS-10 para fazer a troca de área do Concais.
Que vai levar o terminal de passageiros para lá.
Exatamente.
E a outra parte?
A outra parte vai ser licitada. Se vai ser licitada sozinha, se vai ser licitada com outro terminal, que não, se vai renovar ou não vai renovar. Enfim, tudo isso, essa modelagem está na mesa. Tá? Mas a primeira definição, e eu vou ter, sei se essa quinta, a outra, eu já tenho uma reunião marcada lá em Brasília com o Cocais, com a SPA, com a ANTAC, com quem mais quiser, né, com a Infra... Nós vamos ver qual é a solução técnica que o Concais tem. Porque a primeira solução proposta era construir uma laje em frente ao armazém 1, 2, 3 e 4.
Onde tem aquele dente ali, onde era isso. O antigo Tecondi, é isso?
Você tem o V lá, né? É. Do lado do V. Tá. Só que isso se mostrou inviável. Todos nós entendemos de que aquilo, para poder parar de pé, precisaria de um investimento público na casa de 1,2 bilhão, 1,3 bilhão. Não funciona.
Sem dúvida.
Né? Bom, tem alternativa? Tem. Só que eu vou mexer na STS-10. E, diferentemente do que pensava a gestão anterior, eu quero mexer na STS-10. Não tem nenhum problema de mexer. Porque eu não penso o Porto como um negócio. O que é mais estratégico nesse momento para Santos, para a região? Ter um terminal de containers do tamanho que o STS-10 estava projetado ou fazer a troca do Concais para ter um novo terminal no centro da cidade, podendo revitalizar aquele centro, repovoar aquele centro, impactar aquele centro, além de ter um negócio bonito, funcional e que atraia cada vez mais o armador que quer ficar em Santos, que queira ficar mais tempo em Santos.
Que dê a possibilidade até da gente ter cruzeiro o ano todo.
Que tenha a possibilidade de ter o ano inteiro. Isso só vai acontecer se eu tiver uma infraestrutura e uma superestrutura condizentes com isso. E eu só consigo isso se eu mexer no STS-10. E eu vou mexer.
Secretário, o senhor estava no Summit Cruzeiros, no qual nós fizemos aqui, debatendo essa questão especificamente dos cruzeiros, até que o secretário na época, Mário Povia, participou juntamente conosco. E eu fiz aquele questionamento na época, naquele evento, e quero repetir esse questionamento para o senhor me permitir. A gente sabe da mudança, né, do Concais para aquela localidade ali em frente ao Valongo, onde tem ali os terminais que todo mundo já conhece, depredados, né, e na situação caótica que lá hoje estão. Eu acho isso fantástico. Na época, disseram, na média, eu perguntei para todos os presentes, não sei se o senhor vai lembrar disso, né? Falei, quanto tempo demora essa mudança? Quanto tempo demora? E a média deu algo em torno de 6 anos, né? A mudança do terminal que lá hoje está para aquela nova localidade. E a gente vem sofrendo, né? Eu, particularmente, falando como santista, secretário, sinto vergonha, né, de receber os turistas da forma como a gente recebe. Não no terminal do Concais, porque é terminal de primeiro mundo, a gente bem sabe disso. Mas com as pessoas atravessando de mala ali na perimetral, muitas vezes o navio atracando lá na Citrosuco, né? O senhor mencionou a Citrosuco, aí eu tenho que pegar um ônibus com aquela buraqueira toda, família, a gente com criança. Nesse período, existe alguma coisa que a gente possa fazer?
Eu sempre tenho, mas só quero dizer que essa média sua, nós vamos reduzir ela muito se a gente usar o STS-10. Por
aí.
Quê? Porque a laje está pronta.
Verdade, porque na época nós não havíamos mencionado essa possibilidade.
Então, de fato, duraria 6 anos, porque você primeiro tem que estaquear, fazer laje. Só, enfim, o licenciamento ambiental é muito mais difícil, porque você é algo
tá
novo.
Projetando numa área,
tá,
né?
Projetando numa área, enfim. Quando eu pego uma área já pronta, então, na verdade, eu preciso só levantar o edifício e os acessos. Isso pode ser reduzido em muito. Eu acho que, do ponto de vista burocrático, a gente consegue fazer a troca até o final do ano, fazer toda a burocracia. E iniciar 2024 já com obra. Tá? Qual o prazo disso? Não sei, eu vou ficar sabendo agora. Mas assim, alguém já me disse que pode ser feito em até 2 anos. Aí, o que nós vamos ter no lugar?
2026, então, nós vamos embarcar.
Temporada.
Eu e o senhor, tem parada de 2026.
Setembro de 2026.
Vou lá em Brasília pegar o secretário pela mão e nós vamos embarcar no novo terminal de cruzeiros.
Eu assim espero, porque lá vai ter finger. Eu não vou ter mais que... O estacionamento vai ser em frente ao Museu Pelé.
Para quem não sabe o que é o Finger é igual o de aeroporto, né? Que encosta ali no avião. Então a gente vai ter ali
vai
o Finger.
Vai pegar mais shuttle, né?
Vai pegar transporte,
não,
enfim.
Vai pegar, vai estar num ambiente super moderno, ar-condicionado, né? Já vai estar definido qual é a plataforma que ele vai embarcar, ele vai tomar um cafezinho, na hora ele vai pegar, vai entrar, né, vai ter o finger. Antes disso, ele pode chegar em Santos, vai estacionar o seu carro aonde? A garagem, o edifício garagem vai ser em frente ao Museu Pelé.
Uma vez eu li uma frase do senhor, secretário, que o senhor disse que Me corrija se eu estiver errado, que o bom terminal de passageiros é aquele que a gente não lembra.
Exatamente.
Não é isso? Eu estou enganado, o senhor falou isso já, né? É. Aquele que você não lembra é um excelente terminal de passageiro, e tem razão, né? Eu, por exemplo, não lembro de Fort Lauderdale. Eu fui fazer um cruzeiro lá com a minha família. Tal. Eu, não, eu fui tão bem atendido naquele terminal que eu não lembro daquele terminal.
Eu digo sempre que o terminal, ele não atrai o cruzeirista. Ninguém vai falar assim, eu vou fazer um cruzeiro só porque eu quero entrar naquele terminal.
Para conhecer o terminal. Não, né? Não vai.
O cruzeiro é bobagem, é uma desculpa para conhecer o terminal. Ninguém faz isso. Agora, tem gente que fala assim, nunca mais embarco no navio, porque essa porcaria desse terminal, eu passei calor, passei fome, passei frio, desorganizado, fila, dor de cabeça, perderam minha mala.
Isso aí.
Cara, isso, se ele não atrai, mas ele perde. Certo? Então, eu lembro de... Na licitação do Galeão, eu lembro a entrevista do CEO da empresa que ganhou a licitação, e eu achei tudo a ver. Pena que, na prática, ele não conseguiu isso, mas ele disse o seguinte, eu tenho que promover a melhor experiência que uma pessoa tem dentro de um aeroporto. Então, ele tem que se sentir confortável, se sentir bem. E é isso. E vou dizer mais. O novo terminal de passageiros é mais do que ser esta ferramenta para a pessoa ir, passar, ser bem recepcionada, né? Não tomar mais chuva, não tomar mais sol. Mas ele próprio vai virar, escreva o que eu estou dizendo, ele próprio, o terminal, vai virar um ponto turístico da cidade.
Não tenho dúvida
disso. Nesse caso, você vai ver gente falando, eu estou indo visitar o terminal porque eu quero conhecer o terminal.
Você tem um centro histórico ali de Santos. Eu acho que é uma grande possibilidade para nós e um sonho de muita gente levar esse terminal para lá.
E ele só vai ser viabilizado se eu mexer no STS-10. Então, nós vamos mexer. Eu tenho essa coragem de enfrentar, tá? Depois eu remodelo o STS-10. É uma área nobre, concordo. Mas nós vamos ter que... se a gente quer fazer um omelete... E a omelete é tirar o terminal onde está e colocar ele, fazer estado da arte, modelo Miami, modelo Fort Lauderdale. Se a gente quer isso...
Modelo que o Santos merece, né?
Temos que quebrar ovos.
E para aquela localidade do Concais, tem algum plano?
Então, a primeira coisa que pode ser feita e pensada é o STS-53 se mudar para lá.
Fertilizante.
Fertilizantes.
Ou a entrada do túnel.
Ou outra coisa qualquer. Então,
talvez a entrada do túnel.
Fique em aberto. Isso está em aberto. Não tenho pressa nenhuma, porque qualquer coisa só vai ser feita depois que o Concais mudar. Então, estamos falando alguma coisa para 2026. Espero que em 2026 o apartamento fique pronto para ele tirar e entregar a chave de um e pegar a chave do outro.
Já está combinado, nós vamos fazer um cruzeiro junto. Isso já está definido.
Espero que a temporada de 2026 já seja no novo terminal. É que a gente sabe que a gente só... Obra é que nem reforma da nossa casa. A gente sabe como começa, nunca sabe como termina e quando termina. Mas... Enfim, projeto tem para 2 anos, 2 anos e meio, isso está pronto. E a gente vai conhecer com mais detalhes aí na próxima semana, quando tiver essa reunião conjunta.
Secretário, a gente está chegando ao final do nosso programa e queria trazer mais um ponto, né? A gente sabe o gargalo que a gente tem para acesso ao Porto de Santos. Foi feita uma nova entrada da cidade de Santos, mas esqueceram de fazer um novo acesso ao Porto de Santos. Eu venho defendendo uma tese que o Porto de Santos precisa subir a serra. A gente precisa ir para São Paulo, né? Ou seja, está ali em cima do Planalto, com grandes centros, como a gente conhece o Maasvlakte Plaza em Roterdã, que são grandes bolsões de estacionamentos, onde lá você tem a Receita, a Alfândega, IBAMA, você faz toda a liberação de lá e de lá você controla o transit time para o porto, né? Fazendo com que os caminhões só venham para o porto quando eles estejam realmente motivados. Não um suposto agendamento, que a gente sabe bem disso, não existe agendamento sem bloqueio físico, né? Isso não funciona em nenhum lugar do mundo. É através de um gate público. E também fazendo com que a gente consiga ter um novo acesso ao Planalto, né? Essas são medidas que poderiam resolver esse colapso que a gente tem hoje aqui no sistema Anchieta Imigrante e também no acesso ao Porto de Santos nas duas margens, secretário?
É possível. Vamos por partes. A primeira questão é a terceira descida do Planalto.
Exato.
Isso é urgente. Precisa começar a pensar agora, né? Senão não vai dar tempo. A gente vai entrar em colapso a qualquer momento. Vai infartar. As artérias vão ficar entupidas, vai infartar. E o porto infarta e a economia brasileira infarta.
Sem dúvida.
Né? Lembrando que 27%, 28% da balança comercial brasileira passa por aqui.
Passa por aqui. Quintal de casa aqui.
Então, 27% passa por aqui. Então, qualquer coisa que estrangular a chegada ou a saída de carga do Porto de Santos, significa que nós estamos criando um processo de morosidade para o país inteiro. Tá? Então, primeiro isso. Tá? É evidente que a gente precisa pensar fora da caixinha. Essa é uma solução que você está dando aí, falando com experiências internacionais, que é interessante. É, agora, a gente também precisa pensar em aumento de capacidade do porto.
Sem dúvida.
Tá? E para isso, não necessariamente precisa ser somente porto público. Né? É, depois que foi feita a mexida na poligonal, a gente pode ter alguns tupis importantes que possam aumentar essa capacidade. Hoje mesmo, tive com o pessoal da Triunfo, eles me apresentaram o projeto deles. Projeto magnífico. Já estão na ALP, já estão indo para a LI, um investimento de um...
Fora do Porto Organizado.
Fora do Porto Organizado, US$1 bilhão de investimento.
Uau.
É, e que vai dar uma sobrecapacidade do porto imensa. É, então, esses projetos são estratégicos. É, esses projetos nós queremos apoiar. Esses projetos a gente quer que sejam projetos maduros. Né? E para finalizar, não podemos esquecer que nos últimos 5 anos não foi feito investimento público em portos ou de acesso a portos. Então está na hora de fazer isso. Seja o governo do Estado, seja a União, nós precisamos fazer. A União vai fazer a parte dela. O que nós já estamos fazendo? Tem um mês que nós estamos trabalhando na nova carteira do PAC. Nem vai ser esse nome mais, vai ser um outro nome.
Nova...
O equivalente ao que foi o PAC está sendo gestado dentro do governo federal. Né? Nós temos aí uma carteira de investimentos e essa carteira de investimentos pode aumentar e melhorar a capacidade de recepção do porto, evidentemente, e caberá a cada porto fazer os seus projetos estratégicos, que aí eu não penso só no Porto de Santos, mas penso no sistema portuário brasileiro. E eu estou dizendo isso por quê? Porque existe a possibilidade do próprio governo do Estado garantir recursos federais para fazer os projetos para a futura concessão dessa terceira descida. Porque, Max, se o setor privado, e nós somos, a gente militou no setor privado, você tinha sua empresa, eu tinha a minha, a gente sabe o seguinte: se for bom um negócio, o brasileiro, o empreendedor brasileiro tem o espírito de empreender, de ir atrás. Então, esse conceito de logística de Planalto só vai ser possível quando a descida for possível. Eu descer de forma fácil, eu tiver fluidez, as artérias estiverem desentupidas. Então, a lição de casa antes precisamos ter esse acesso terrestre, né? E isso aí é uma missão que cabe ao governador do estado, mas que pode ter todo o apoio do governo federal para isso.
Tenho dúvida. E também contar aqui com a nossa cobrança, né? A gente vai cobrar, a gente deve cobrar.
É o papel
da
imprensa.
E é o nosso papel, porque a gente está olhando o desenvolvimento dessa joia que a gente tem aqui no quintal de casa, que é o Porto de Santos, né, secretário? Como eu disse bem no começo, sou apaixonado pelo Porto de Santos, sei que o senhor também, e o Porto de Santos está em boas mãos.
Eu só tenho que tomar cuidado para não causar ciúmes. Agora eu não cuido só do Porto de Santos, não. Eu cuido de 34 portos públicos, 250 tupis, etc. Eu nem falei da hidrovia, nem falei de navegação do interior, que também está na minha pauta, está na pauta da minha secretaria. Fundo Nacional de Maré Mercante, que também está na nossa pauta. Cabotagem, que também está na nossa pauta.
Tem muita
coisa. Mas eu deixo essa conversa para uma segunda vez que eu vier aqui, se você me convidar. E a gente...
A casa é sua, sempre foi.
A gente poder fazer, de fato, aí, dar continuidade nessa conversa tão gostosa que eu estou tendo contigo.
Antes de você vir aqui novamente, a casa é sua, a porta está aberta, eu vou a Brasília. Nós já combinamos isso.
É.
Eu vou visitá-lo lá no Ministério e quero gravar para o programa da TV. Ó, vou permitir, secretário, cara, muita sorte.
Obrigado.
Muito sucesso. Te desejo tudo de melhor. E eu tenho certeza que o Porto de Santos está em boas mãos. Obrigado por esse papo.
Eu que agradeço. Eu agradeço aí a paciência de quem está nos ouvindo.
Tá aí. Você não esquece, comenta, compartilha, curte, ativa o sininho aí, que você sempre vai ficar por dentro das notícias que são importantes no maior do Hemisfério Sul. Eu vou ficando por aqui. Forte abraço e até semana que vem.